Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, estamos de volta com Feijoada Completa no seu rádio. Todas as sextas-feiras, a partir das 2 da tarde, estou com você, levando música e informação de qualidade, credibilidade, enfim, né? Com esse clima bom. Aí, já que estamos na prévia do fim de semana, né? Nesse caso, nós já estamos no fim de semana, porque foi feriadão, né? 21 de abril, então feriadão aí rolando. Bom, dia 20, por falar em abril, né, gente? Dia 23 de abril, próximo domingo agora, é o Dia do Choro. É comemorado o Dia do Choro, em função de ser essa a data do nascimento do grande Pixinguinha. Então, portanto, para comemorar o Dia do Choro, a gente ouve aí um pouquinho do Esdras Nogueira, aquele saxofonista que a gente já tocou uma outra canção dele aqui. É, agora, essa canção chamada Chorinho para Ele, por sinal, é uma composição muito antiga e já gravada por diversos artistas do Choro aí. Olha que bacana, vamos lá, vamos ver um pouquinho do Esdras Nogueira. Choro que você pode ouvir aqui na Rádio Câmara todas as sábados, né? A partir do meio-dia tem o Roda de Choro. Então, é você que gosta de chorinho, não pode perder esse programa, né? Esdras Nogueira aí tocando um pouco pra gente do chorinho. Bom, na semana passada nós entrevistamos aqui o João Anzanello Carrascosa, escritor brasileiro, que tá lançando uma trilogia, chamada Trilogia do Adeus. São 3 livros... que começa com o Caderno de um Ausente, que o Carrascosa já tinha lançado, inclusive o Caderno de um Ausente foi vencedor do Prêmio Jabuti 2015, e depois ele lançou então mais 2 livros, que são a continuação dessa obra, o Caderno de um Ausente. E, bom, como um presente aqui para o Feijoada Completa, a editora disponibilizou para a gente um box, né? Esse box com os 3 livros, para que a gente pudesse sorteá-los aqui no programa. Então, se você quer aí, a gente vai deixar com você, né? Se você quiser entrar em contato com a nossa produção para participar desse sorteio, né? Vamos aí. Você tem 3 caminhos aí para você seguir, olha só. Nosso WhatsApp, né? Nós agora temos o WhatsApp aqui. Então, o nosso WhatsApp é o 961, né? O DDD, tá? 999-78-9080. 999-78-9080. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Câmara, ok? E você pode também entrar em contato com a gente pelo 3216-1725. É o telefone aqui da redação. 3216-1725. Você pode ligar durante a semana, não ligue hoje, porque hoje é feriado, mas ligue a partir de segunda-feira, você pode ligar pra gente. Então, WhatsApp, né? Vamos lembrar, o WhatsApp 999-78-9080. E o nosso telefone da redação é o 3216-1725. Você pode também mandar e-mail para a gente, feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Mande para a gente seu e-mail, a gente vai sortear um livro, um box com os 3 livros do João Anzanello Carrascosa, que a gente entrevistou aqui na semana passada, ok? Então, fique ligado aí para você ganhar, faturar o seu livro aqui no programa, né? Que é um presente da Companhia das Letras e da editora aqui. A Companhia das Letras é uma das editoras, né, que está promovendo, é um braço, né, da editora Companhia das Letras, que está promovendo o lançamento aí dessa obra, desse livro do João Anzanello Carrascosa, ok? Enfim, agora vamos falar do que aconteceu essa semana no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, como está você?
Olá, Edson, tudo bem?
Tudo jóia, tudo tranquilo.
Estou ótimo, e você?
Tô bem, estamos aí. Dini, essa é uma semana... Enfim, que é aquela história do parto que resolveu sair, né? É, a história das dívidas dos estados, aquele projeto de lei que a gente já falou dele, tem falado várias vezes, porque houve vários adiamentos de votação. Finalmente, finalmente foi votado pelo menos o texto principal desse projeto, né?
Exato. O texto principal foi votado na terça-feira, mas não sem muita discussão antes, sem muita tentativa de obstrução. Como sempre, né? A gente vem falando que esse assunto dos estados superendividados vem sendo discutido desde o ano passado, aí a gente pode até fazer uma rápida memória aí, né, desse caso.
Pode sim.
Câmara, A Câmara aprovou um projeto parecido, na verdade, era um projeto sobre renegociação de dívidas estaduais, com uma parte falando dessa criação desse regime fiscal dos estados super endividados, aí voltado para esses estados que não conseguem nem pagar o funcionalismo.
Uhum.
E, só que a Câmara retirou as contrapartidas, porque o governo federal diz o seguinte: beleza, a gente deixa vocês não pagarem a dívida que vocês têm com a gente durante 3 anos e renováveis por mais 3, né? Então fica 3 anos sem pagar, outros 3 anos com parcela reduzida, só que em troca vocês vão ter que cumprir várias exigências, as tão faladas contrapartidas, né?
Uhum.
Vão ter que privatizar a empresa pública, vão ter que aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos, vão ter que congelar salários, reduzir incentivos fiscais, e aí tem um monte de deveres, assim, deveres e proibições. E, por exemplo, não pode fazer concurso público, né? Os deputados, no ano passado, consideraram essas contrapartidas duras demais e retiraram essas contrapartidas do texto. Só que quando foi para a sanção presidencial, o presidente Michel Temer não concordou e vetou essa parte do texto.
Uhum.
Aí, esse ano, mandou de novo o projeto chegando na Câmara, veio de novo a mesma discussão, os deputados achando essas contrapartidas fortes demais e não concordando com elas, diz que tem que haver aí uma solução para os estados, mas sem essas contrapartidas. E o governo já deixou claro que se não for com as contrapartidas, vai vetar de novo. Por isso que está essa negociação e essa discussão há tanto tempo sendo adiado, sabe? Fora
uhum.
que a proposta precisa de 257 votos favoráveis para ser aprovado.
Sim.
Então, em resumo, foi aprovado na terça-feira? Foi. Só que foi um texto, como é que eu posso explicar para vocês? Um texto todo esburacado. Porque quando a gente fala que foi aprovado o texto principal, é assim, ele foi aprovado ressalvados os destaques. Ou seja, foi aprovado um texto ressalvados os pedidos que os partidos fizeram para que trechos fossem votados separadamente.
Separadamente. Uhum.
Só que adivinha quais são os trechos que foram separados para...
As contrapartidas.
Exato.
É claro,
né? Exato. Então, assim, eram 12 pedidos dos partidos para serem votados separadamente, 12 trechos, né? Na quarta-feira foram votados apenas 2. Pra você ter uma ideia, cada um desses durou cerca de 2 horas.
Uhum.
Foram mantidas, então as contrapartidas estão lá no texto. Só que ainda ficaram faltando votar 10
destaques.
10 destaques, isso.
Uhum.
E nesses destaques, 4 são a respeito de contrapartida. E aí tem outros que também são relacionados, mas não são diretamente desse artigo 2, né? Mas também que são obrigações e deveres dos estados. Então, ou seja, o texto ainda pode mudar, pode tirar... Pode ser que saia esses pontos que os deputados consideram muito importantes, tipo privatização de empresa, porque esse destaque ainda está para ser votado. Então, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, digamos assim. E semana que vem, aí a gente entra no outro assunto. Semana que vem, a previsão é votar a reforma trabalhista.
Sim.
Que é um
e a tal da urgência dela acabou ainda sendo aprovada, no fim das contas?
Foi.
Porque aí, foi rejeitada na terça-feira, não é isso?
Isso, exatamente. Na terça-feira
rejeitaram a urgência, né?
Isso. Porque, assim, pra gente explicar para quem está ouvindo a urgência, ela permite que a proposta tramite mais rápido na Câmara.
Isso.
Geralmente, ela pula a etapa das comissões e vai direto para o plenário. No caso da reforma trabalhista, o acordo deles lá é pular a prazo, né? Então, porque entre a comissão especial aprovar e o plenário, tem um prazo aí que ela precisava respeitar. Então, com a urgência aprovada, ela não vai precisar respeitar esse prazo, pode ser votado na comissão especial, que a previsão é ser votada na terça-feira, e pode ser votado no plenário já na quarta, um dia depois.
Uhum.
Entendeu? Então, qual foi a grande polêmica dessa história? Quer dizer, na verdade, a proposta é toda polêmica, né? A oposição
Sim.
diz que retira direitos do trabalhador, e o governo diz que ela é super necessária porque precisa modernizar as leis, principalmente para poder gerar emprego. Essas
uhum.
são as duas principais
correntes
divergências, assim, digamos.
Uhum.
Só que a gente pode aí destacar dessa proposta uma novidade que é... Ela diz que acordos coletivos entre patrões e empregados vai poder valer mais do que a CLT,
Sim.
a Consolidação das Leis do Trabalho. Esse é um ponto principal, digamos assim, da proposta. Tem outras coisas, mas esse é o que mais traz polêmicas e tanto o governo acha principal e a oposição também acha principal, entendeu? A oposição acha principal por ruim e o governo acha principal por bom, que pode estimular aí o mercado. O que aconteceu? Na terça-feira, colocaram esse pedido de urgência em votação. E acabou que ele foi derrotado, porque ele precisava de 257 votos para ser aprovado. conseguiu só 230.
Uhum.
A oposição festejou, enfim, né? Comemorou que foi uma vitória, que ia ter que respeitar os prazos, enfim. Na quarta-feira, os partidos governistas, os líderes, apresentaram um novo pedido de urgência. E esse pedido de urgência foi votado de novo. A oposição espeneou, disse que não podia ser votado duas vezes, que o governo tinha que aceitar que foi derrotado. Enfim, o fato é que o presidente da Câmara disse que o pedido podia sim ser votado de novo, porque se trata de um requerimento e não de uma proposta. Ou seja, é um pedido. O que estava em votação não era o conteúdo, mas sim um pedido para que esse conteúdo fosse acelerado. Entendeu?
Uhum.
É mais uma questão regimental, mas é uma questão regimental que aí alterou a forma de tramitação da proposta. O fato é que, mesmo com a oposição chiando, o governo dessa vez venceu. Foram 287 votos a favor da urgência. Então, aí, são 30 a mais, né, do que o necessário. Isso, e aí a proposta, de fato, vai poder ser votada no plenário na terça-feira que vem. Não, no plenário da Comissão Especial na terça-feira e no plenário da Câmara na quarta-feira. E como essa proposta vai estar no plenário, dificilmente outra coisa vai conseguir ser votada, né?
Com certeza, porque a discussão vai ser imensa.
É, exatamente, a não ser que seja na terça-feira, né? Que aí, mas mesmo assim ainda vai ter uma mobilização dos deputados em torno disso, né?
É, com certeza. Muito bem, Dini, vamos acompanhar então, e na semana que vem nós vamos certamente voltar com esse assunto da reforma trabalhista que vem aí, certamente é a agenda da semana que se segue agora então aqui na Câmara. Vamos aguardar e vamos certamente conversar bastante sobre isso na sexta-feira que vem.
Tá bom então, Edson.
Tá joia, Dini, grande abraço, obrigado pela participação. Ótimo feriado pra você, tudo de bom.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até a participação da Dini Moraes conversando com a gente, portanto, aqui no Por Dentro do Plenário, falando aí, né, da aprovação do texto principal e de dois destaques dessa proposta aí da renegociação das dívidas dos estados, especialmente dos estados que estão em situação fiscal chamada de calamidade fiscal, enfim, que estão, né, buscando aí renegociar suas dívidas com a União, com essa proposta que abre aí por 3 anos para não pagar nada durante 3 anos, pagar parcelas reduzidas por mais 3 anos, e só que isso, né, para quem aderir a esse programa, vai ter uma série de contrapartidas. Bom, ainda está para votar os destaques, portanto ainda não está concluída totalmente a votação desse texto, e ainda, enfim, né, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa questão. E outra é a questão da reforma trabalhista, que semana que vem certamente nós vamos falar sobre ela. Agora vamos saber quais são os outros destaques, destaques de comissões, destaques aqui na Câmara, enfim, os noticiários da semana. Eugênio de Sá já está aqui do meu lado, vai trazer para você quais são os destaques da semana. Vamos lá, Eugênio.
O presidente Rodrigo Maia condenou a tentativa de invasão à Câmara ocorrida na última terça-feira pela União de Policiais do Brasil, que reúne entidades de várias categorias de segurança pública. Eles protestavam contra a reforma da Previdência. De acordo com o presidente, a atitude dos policiais não foi correta por tentar intimidar os parlamentares. Para Maia, a tentativa de invasão prejudica a imagem que a polícia tem perante a sociedade. Durante o protesto, vidraças da entrada da Câmara foram quebradas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a conceder empréstimos para rádios comunitárias e educativas. A deputada Tia Heron, do PTB da Bahia, disse que as rádios comunitárias prestam serviço de utilidade pública em locais onde a comunicação ainda é precária. Por isso, devem receber investimentos e ter as atividades melhor regulamentadas. De acordo com o projeto, o empréstimo pode ter prazo de até 10 anos, com carência de 2 anos para o início do pagamento. De acordo com a proposta, além do financiamento de equipamentos e modernização de instalações ou produção de programas, os empréstimos também poderão financiar bolsas de formação e aperfeiçoamento de profissionais. Por ter sido modificado na Câmara, o projeto precisa retornar ao Senado. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou o seminário nesta semana para discutir a reforma da Previdência, mais especificamente sobre a desvinculação do valor do salário mínimo ou benefício de prestação continuada, o BPC. Atualmente, o benefício no valor de um salário mínimo é pago a pessoas idosas ou com deficiência de baixa renda.
Isso aí. Inclusive, só esclarecendo aí para para vocês, né, que não sabe, o BPC, quer dizer, ele é pago hoje em dia, né, a proposta que veio original do governo da reforma da Previdência, ela aumenta para 70 anos a idade mínima para o recebimento do BPC e também desvincula do salário mínimo. Ou seja, como a gente colocou na nota aqui, o BPC atualmente ele é de um salário mínimo, é pago para famílias de baixa renda. Se não me falha a memória, é de quem tenha uma renda per capita, ou seja, por pessoa da família. Quando você faz aí a divisão do bolo, fica mais ou menos em torno de um quarto de um salário mínimo por pessoa. Então, quem tem a renda nesse nível pode receber o benefício de prestação continuada, que, enfim, né, houve uma mudança aí no BPC, na Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que permite que a pessoa que vá ao mercado de trabalho e pare de receber o benefício, hoje ela pode voltar a receber se ela for demitida, né? Antigamente, isso não podia. Se a pessoa abrisse mão do benefício, ela abria mão de uma vez por todas. Hoje não. Só que, enfim, né, essas questões todas estão sendo rediscutidas com a reforma da Previdência e nós vamos continuar acompanhando aí os debates a respeito dessa questão, que é o pagamento do BPC, como é que ele vai continuar sendo feito ou não. Enfim, né, quais serão as modificações. Parece que a proposta que está sendo relatada, né, de acordo com o relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, que é o relator da reforma da Previdência, ele baixou a proposta do governo de 70 para 68 anos como idade mínima para o recebimento do BPC. Mas nós vamos continuar acompanhando isso aqui, certamente vamos voltar com esse assunto. Agora vamos falar de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Linden, boa tarde, como vai você?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia. Carol, me conta uma coisa. Quer dizer que nós vamos falar de mais uma ferramenta, é o AutoDraw, essa ferramenta do Google para desenho, é isso?
O AutoDraw é esperança de vida para pessoas feito eu, Edson, que mal e mal consegue desenhar uma árvore e uma casinha do lado. Eu sou um desastre com desenho. Sabe esses jogos que a gente desenha, a pessoa tem que adivinhar? Eu não tenho
imagem, ação.
Não tenho condição de fazer. O Google me salvou mais uma vez. Essa ferramenta, ela foi construída com toda a base de inteligência artificial que o Google já tem. E, ao mesmo tempo, essa ferramenta ajuda a melhorar essa inteligência artificial do Google.
Uhum.
É uma ferramenta gratuita. Funciona tanto em plataformas móveis quanto em desktops. E o sistema, ele tenta adivinhar o seu desenho. Então, você bota um risquinho, ele já aparece uma série de opções. Então, você bota um risquinho, aparece cobra, raio, uma série de possibilidades do que pode ser aquilo que você tentou desenhar.
É como se fosse as sugestões de correção ortográfica para desenho, né? Quase isso.
Exatamente, exatamente. Uhum. O funcionamento é exatamente o mesmo. Então, nessa barra superior da tela, ela começa a mostrar opções. Algumas dessas opções aparecem com uma estrelinha do lado.
Uhum.
É para indicar que foi um artista que submeteu aquela ilustração ao Google.
Uhum.
Que, além da questão da inteligência artificial, uma outra coisa que é muito cara ao Google é essa questão da parceria com a comunidade da internet.
Sim.
Então, você pode... ou bem sugerir, olha, acho que devia ter desenho, gato, cachorro, periquito, papagaio, como você pode submeter o seu desenho.
Uhum.
Não chega a fazer o desenho muito bem, ao contrário de mim mesmo, né?
Uhum.
Claro. E a pessoa fala assim, tá aqui o meu desenho de um papagaio. E no momento em que alguém desenhar uma coisinha redonda, fizer uma tentativa de peninha para lá e para cá, entre as opções vai aparecer aquele papagaio submetido por um artista.
Uhum. No caso, o artista, ele é aquela pessoa que faz o desenho todo sozinho. Seria isso?
Faz o desenho todo sozinho. Faz o desenho todo sozinho.
Uhum.
Então, você faz o desenho. Para quem está usando a ferramenta, você pode mudar, por exemplo, as cores.
Sim.
Então, eu posso botar uma coisa marronzinha para o seu tronco e verdinha para as suas folhas.
Sim.
E a ferramenta consegue detectar isso na hora de te passar as sugestões. Então, assim, é uma inteligência artificial bem elaborada.
Bacana isso.
É bem legal. Para quem quiser testar, né, como eu falei, é gratuito. O site é o www.auto, AUTO, draw, de desenho, www.autodraw.com. Autodraw.com.
Então, é www.autodraw.com.
Exatamente. Assim, acaba que pra gente é mais uma certa diversão mesmo. E de qualquer forma você pode tanto compartilhar no Facebook quanto no Twitter e fazer o download para, enfim, usar como você quiser esse desenho que você fez.
Fazer um papel de parede, fazer um, né?
Sim, botar em algum documento, de repente tá alguém que esteja fazendo um trabalho de escola, de faculdade, que queira ilustrar, tem como botar, por exemplo, esses desenhos.
E ele só é disponível para plataformas... Ah, você falou que é para plataformas móveis também?
Tem. Tem para plataformas móveis também. Não é um app. É acessando esse site.
É pelo site. Então não tem um app. Ah, tá.
Não. Ele funciona, vamos dizer, web, tanto no móvel quanto no desktop.
Tá. Ok. Então é via navegador.
Via navegador.
Ah, beleza.
Via navegador.
Então se você utiliza... Qualquer navegador que você utilize, seja qualquer Safari, navegador. Seja um Mozilla, seja enfim, você vai acessar lá.
Se você tiver no iPhone, se você tiver no Android, tanto faz.
Beleza.
E uma outra brincadeira divertida, seguindo também essa linha da inteligência artificial do Google, é o Quick Draw.
Uhum.
Nesse Quick Draw, a plataforma tem 20 segundos para adivinhar o que você fez. Então, ao contrário de você fazer o rabisquinho, ele dizer, ah, isso aqui é uma árvore, você faz, e ele diz a tree.
Uhum.
Então ele diz, ah, é uma casa, ah, é uma árvore. Ele não apresenta a ilustração. Ele responde em palavras.
Ah, tá.
É bem divertido para brincar também.
Esse é mais para brincadeira mesmo, né?
É mais para brincadeira mesmo.
Ah, legal.
Mas o que para o usuário é uma brincadeira, é um auxílio para melhorar a ferramenta de inteligência artificial do Google.
Maravilha. Quanto mais ele começa a acertar as respostas, entender o que, que as pessoas estão fazendo,
exatamente,
mais o próprio autodraw vai melhorar depois, né?
Exatamente. Entender. Bacana. E entender mais rapidamente. Porque nessa outra plataforma, o Google tem 20 segundos.
É.
Que não é nada, né?
É,
para adivinhar o seu desenho.
Muito bacana, Carol. Muito bacana. Mais uma ferramenta importante, útil para as pessoas e pode ser uma diversão. Mas pode também, para, né, quem quer fazer uma ilustração, enfim, uma série de coisas aí, pode ser um auxílio importante, como você mesma disse, para quem, principalmente para aqueles que são um tanto quanto, digamos, fraquinhos na arte de desenhar, né?
Na arte de desenhar. E para os que são bons na arte de desenhar, poderem participar.
Vira artista.
E colaborar com a melhora dessa plataforma.
Maravilha. Caroline participando aqui com a gente do Terabyte. Carol, obrigadíssimo mais uma vez pela participação. Abração.
Imagina.
E até semana que vem.
Beijo grande, tchau.
Tchau, tchau. Tá aí a Carol Linden participando com a gente, né? Aí falando a respeito aí do Google, do AutoDraw, essa ferramenta de desenho do Google, né? Que é artificial, enfim, desenho, plataforma de inteligência artificial. Muito bacana. Bom, por falar em músicas, agora vamos falar em música de Brasília de novo e vamos ouvir Ellen Oléria. É, ficou famosa lá no The Voice e, enfim, uma das... grandes aí vozes aqui do Distrito Federal com essa canção chamada Testando. Vamos lá!
Alô, alô, som, teste, 1, 2, 3, alô, alô, som, teste, 1, 2, 3, testando, alô, alô, som, teste, 1, 2, 3, alô, alô, som, teste, 1, 2, 3, testando, eu não domino a esgrima. Mas minha palavra, a minha palavra, a minha palavra é afiada e contamina. Minha ginga, meu jeito, minha voz que vem do gueto. Minha raça é minha cara, tua cara tapa o meu cabelo crespo. Não põe na chapa, aguenta minha marra, teu cartão não me paga. Minha ancestralidade no peito, eu não tô te vendendo. Ah, quem batiza minha postura, pura malandragem. Mas minha superação foi com muita dificuldade. Não é contando por contar, não é por vaidade. Mas peito pra encarar a vida louca com coragem. Não é pra qualquer um, minha mãe minha testemunha. O preço, zelo, descontentamento. Muita frustração, sem inspiração, sem paz, sem pão. É mãe, não se preocupa, eu dou meus pulinhos, eu dou meu jeito. Eu sempre me virei, e é claro, eu precisei de ajuda. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Tem gente boa no mundo, isso eu já sei. Também vi o lado violento dos que não temem a lei. Tanto faz lei divina, tanto faz lei dos homens. Não importa pôr roupa chique ou dar seu sobrenome. A mulherada já sabe o cotidiano da rua. Anoiteceu, sozinha cê não tá segura. Alô, alô, som. Teste, um, dois, três, alô, alô, som. Teste, um, dois, três, testando. Alô, alô, som. Teste, um, dois, três, alô, alô, som. Teste, um, dois, três, testando. Suor e choro, a noite é fria. Pra esses lances ninguém nunca está preparado. Depois de um dia duro, meu corpo foi travado. Assalto, a mão armada. Levaram um violão, um microfone emprestado. Eu chorei, a bandidagem não acompanhou a estereotipia. Três garotos, tipo de uns 15 anos, eu nunca vi na área esses garotos brancos. Duas meninas louras, com boné cor de rosa, reescrevendo as linhas da conhecida história. Todo mundo conhece essa história, eu já falei sobre isso também, ela é mais ou menos assim. Andando na rua de noite, muita gente branca já fugiu de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho. O imaginário dessa gente dita brasileira é torto. Grita pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Alô, alô, som. Teste, um, dois, três, alô, alô, som. Consciência Negra.
Tá aí a participação da Ellen Oléria com a gente aqui testando mais uma canção aí de mais um artista aqui da capital da República. A gente falando um pouco aí no programa de hoje sobre a musicalidade de Brasília. Vamos pro intervalo aqui, a gente volta já já.
Feijoada completa.